Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Muito obrigado pela sua intercessão. Preciso muito. Ore mesmo, não se esqueça de orar por mim essa semana. Comece já, inclusive. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, eu começo a ler o verso 22. Mateus 14, a começar do verso 22, diz que logo em seguida a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do lago de Genezaré, o mar da Galileia, então fossem para o outro lado. E enquanto ele permaneceria despedindo a multidão. Então, Mateus 14, 23. Tendo Jesus despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, os discípulos ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vamos orar? Deus nosso Pai, clamamos em nome de Jesus, que estendas a tua mão em nossa direção para nos socorrer e clamamos em nome de Jesus, que tu dês a palavra de ordem que cada um de nós necessita e todos necessitamos. Pedimos-te assim, fala conosco. E segura-nos e toma-nos pela mão. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Neste ano de 2011, temos dedicado as nossas reflexões para sublinhar a importância da Bíblia Sagrada em a nossa caminhada espiritual, em a nossa peregrinação espiritual. Estamos não apenas sublinhando a importância da Bíblia Sagrada, mas, evidentemente, embutido nesse ato de afirmação da importância da Bíblia Sagrada, nós estamos fazendo uma afirmação a respeito da Palavra de Deus. Nós estamos voltando o nosso coração para esta realidade de um Deus que fala. Nós cremos assim, que este livro, a Bíblia Sagrada, nós chamamos de Palavra de Deus, portanto nós temos um Deus que fala, um Deus que se pronuncia, revelando suas intenções, a sua vontade, seus desejos, fazendo-nos propostas, corrigindo-nos, consolando-nos, um Deus que tem inteligência, que tem autonomia em relação a nós, que tem pessoalidade ou personalidade, um Deus que se dirige a nós de maneira inteligente e afetiva e que se comunica conosco. Isso que quer dizer, a Bíblia é a palavra de Deus e por trás da afirmação, a Bíblia é a palavra de Deus, existe a afirmação óbvia de que há um Deus que fala, há um Deus que fala. Então é para isso que estamos dando atenção neste ano de 2011, a palavra de Deus. A palavra de Deus expressa na Bíblia Sagrada, ou a palavra de Deus que brota da Bíblia Sagrada, que vem da Bíblia Sagrada, mas o fato de que nós estamos diante de um Deus que fala. Essa é a grande questão. Nós estamos diante de um Deus que fala. E um Deus que fala não apenas em caráter universal, mas ele fala em caráter pessoalíssimo. Ele fala com você, fala comigo. Ele fala conosco. Ele fala com a raça humana. A Bíblia Sagrada é a palavra universal de Deus, mas nas linhas e entrelinhas desta palavra universal de Deus, a palavra que é entendida por todos, há uma palavra pessoal de Deus. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós lemos não necessariamente, ou não absolutamente, um livro de doutrinas, ou um código de moral, de coisas que a gente pode fazer e não pode fazer, ou um conjunto de enunciados de verdades. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós lemos essencialmente histórias. A Bíblia, se você pudesse pensar assim, bom, o que tem na Bíblia? Se eu tivesse que escolher uma palavra, eu escolheria. A Bíblia tem histórias. Na verdade, a Bíblia é uma grande história. Uma grande história de toda a realidade que existe. Uma grande história de como que as coisas vieram a existir. Uma grande história que conta o desenrolar do universo como o conhecemos, mas mais precisamente, a Bíblia é um livro que conta a história da saga humana por esse universo criado por Deus. E a Bíblia conta a história desse Deus que se dá a conhecer às pessoas. Então a Bíblia é um livro de histórias, um livro de histórias de pessoas que ouviram Deus falar e que responderam a Deus, que disseram sim para Deus, outras que disseram não para Deus, pessoas que se renderam a essa voz que se pronunciou para elas, pessoas que se rebelaram contra essa voz, pessoas que resistiram a essa voz. A Bíblia é um livro de histórias de pessoas e vai mostrando para nós, a partir das histórias particulares, vai mostrando para nós aquilo que nos é comum. Vai mostrando um só Deus. Vai mostrando um caráter de um Deus, vai mostrando a identidade de um Deus, vai mostrando o coração de um Deus, vai mostrando, difícil falar assim, mas é isso mesmo, vai mostrando a lógica de um Deus. Como é que Deus pensa, como é que Deus sente, vai revelando esse Deus na perspectiva e inclusive na intenção de que esse Deus vá ganhando uma identidade que nos seja comum. Quando nós pensarmos a respeito desse Deus que se revela neste livro, nós devemos pensar a mesma coisa. Nós temos que ter a mesma percepção de quem é esse Deus, porque esse livro é um livro a partir do qual ou no qual esse Deus se revela. Mas vai também a partir ou na dinâmica das pequenas histórias, das histórias particulares que vão revelando um só Deus, nas histórias particulares vai aparecendo também um só ser humano. Isto é, eu tenho dito que as personagens da Bíblia Sagrada são ao mesmo tempo elas e nós. O Adão é Adão, mas é também você. Eva é Eva, mas você também é Eva, ou há uma Eva em você. Caim é Caim, mas você também é um Caim. Abel é Abel, mas você também é um Abel. Então, a Bíblia Sagrada vai contando a história dessas pessoas que vão se relacionando com Deus, e nós vamos entendendo quem é esse Deus. Mas a Bíblia vai contando a história dessas pessoas que vão se relacionando com Deus, e nós vamos entendendo também quem é o ser humano. Quem é o ser humano? E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada nessa perspectiva, a gente vai se identificando tanto com essas personagens, a gente vai se enxergando nessas personagens, a gente vai se vendo aí. A gente vai se vendo aí percebendo que nós temos a diversidade das nossas histórias, mas nós temos uma condição humana que é comum a todos nós. E nós percebemos como é que esse Deus quer lidar com a nossa condição humana. Independentemente das particularidades e especificidades das nossas histórias, nós vamos percebendo como é que Deus quer lidar com cada um de nós naquilo que nos é comum, no contexto do que nos é específico. Quando a gente olha essa condição humana na Bíblia Sagrada, eu não sei quanto a você, mas eu percebo duas coisas muito fortes. Eu percebo que o ser humano que aparece nas páginas da Bíblia Sagrada é um ser humano ambíguo. Ele não é somente trevas e não é somente luz. Ele é luz e trevas, ele é luz e sombras. Ele é capaz de grandes atos de nobreza, mas é capaz também de grandes ações tocadas pelo que é mesquinho, pelo que é vil. Esse ser humano é ambíguo, ora ele é bom, ora ele é mau. Essas realidades estão dentro desse ser humano. E eu vou dizendo, é verdade, é isso aí mesmo, eu sou assim também. Eu consigo lutar com gigantes, mas eu consigo matar os meus soldados. Eu sou isso aí. Né? Eu consigo me dedicar a Deus e eu consigo desejar que Deus não exista. Eu consigo adorar a Deus e eu consigo ter raiva de Deus. Eu sou isso aí. Eu sou o tipo de gente como o apóstolo Paulo, que diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Então essa ambiguidade, evidentemente, os teólogos e os filósofos, os estudiosos da condição humana, se perguntam se essa ambiguidade humana é original de fábrica ou é posterior. Eu pessoalmente acho que é posterior. A ambiguidade, essa maldade, essa capacidade maligna, malévola do ser humano não é original de fábrica. Eu acho que a serpente ali no Gênesis tem essa função de mostrar que a maldade do coração humano, ela é uma experiência que não vem de fábrica, é uma experiência posterior ao ato criador de Deus. Mas o fato é, e eu creio assim, que o ser humano, ele é ambíguo. De Gênesis 3 para frente, você não encontra ninguém que é totalmente mau e ninguém que é totalmente bom. E dentro dessa ambiguidade, há uma coisa que chama atenção no ser humano, é a sua inconsistência, a sua impermanência, a efemeridade, a sua incapacidade de ser a mesma coisa, sua inconstância, sua volubilidade. De manhã ele está feliz, à tarde ele está triste. Um dia ele toma uma decisão e acredita que é uma decisão definitiva. À noite ele já se arrependeu de ter tomado a decisão. Ele imagina que encontrou a solução para o seu problema, mas depois da próxima conversa com o próximo amigo, ele já está em dúvida se aquela solução realmente é a melhor. Ele diz assim, eu não sei o que eu sinto uma coisa, mas eu não sei explicar o que eu sinto. Aliás, eu não estava sentindo isso há pouco tempo, agora de manhã eu não estava, eu estava tão bem, eu não sei porque eu fiquei assim. Por exemplo, você deve ter tido a experiência de ter uma decisão para tomar, ou ter uma tarefa a cumprir no dia seguinte, ou desembaraçar um conflito, e você vai dormir. Aí quando você está naquele período assim de transição entre acordado e dormindo, entre a vigília e o sono, você tem uma ideia. Você tem uma ideia maravilhosa que resolve o problema. Você fala, é isso, já sei, eu vou fazer isso. Eu vou ligar, eu vou falar isso, isso, isso. Claro, como é que eu não pensei nisso? Vai dar certo, é óbvio. Puxa vida, que bom, graças a Deus, Senhor, obrigado. Mas você está meio ali, nós não sabemos se você está acordado, se você está dormindo, se está sonhando, se está pensando. Mas a coisa ficou clara como o sol do meio-dia para você. E você fala assim, amanhã quando eu acordar eu faço. Mas só que quando você acorda no dia seguinte, você vai tomar café. Você fala assim, nossa, eu falei que eu ia falar isso para o cara no telefone. Não vai dar certo isso. Mas onde que eu tirei essa ideia? Ou, por exemplo, você escreve uma carta e você coloca embaixo do travesseiro, no dia seguinte você lê a carta antes de enviar. É bom, viu, se é carta, se é e-mail, é bom você escrever, dormir uma noite, depois você lê de manhã, você vai ver quanta besteira você escreveu na noite anterior, às vezes você corrige, às vezes você não manda. Porque a gente é assim. A gente é esse vai e volta. É esse eu sinto, não sinto mais, eu estou diante de um casal no altar fazendo juras de amor eterno, e é verdade, mas dali a 10 anos eles estão no meu gabinete pastoral com um ódio nos olhos em relação um ao outro, e também é verdade. Eu falo, como pode isso? Isso é a condição humana. É essa impermanência, essa inconstância, essa incapacidade que a gente tem de sentir a mesma coisa por muito tempo, de pensar a mesma coisa, de querer fazer a mesma coisa. Nós somos, nossos sentimentos vão e voltam, nossos pensamentos vão e voltam, nossas disposições de vontade vão e voltam, e chega uma hora que a gente enche o saco disso. Porque cansa. Cansa. Aí você tem alternativas. Por exemplo, você pode encher a cara. Pode tomar um porre, você pode beber, pode cheirar, pode fumar, você pode fugir da realidade, você se abstrai. Você tem essa alternativa, por exemplo, do shopping, você pode ir para o shopping. Você tem a alternativa da geladeira, é uma boa alternativa, você vai para a geladeira. Né? Calma, irmã, Deus te abençoe, te perdoe. Compradora compulsiva. Então veja, você tem alternativas de fuga. Quando você vai com esses paliativos, aí você fala assim, pô, eu vou entrar na Gaviões da Fiel, eu vou bater em todo mundo no metrô. Você vai, você descarrega a sua raiva, você apedreja a coisa, xinga os outros, você vai lá e pinta a cara e tudo mais. Só que também cansa, porque não resolve. Não resolve. Tem o famoso baque do dia seguinte. Aí quando você quer buscar uma coisa mais assim, você vai fazer terapia. Você procura um bom terapeuta, às vezes é caso psiquiátrico, viu, pessoal? É coisa de remédio mesmo. Remédio, remédio. Não estou brincando. Eu acho assim que terapia não resolve, mas ajuda muito. E remédio também, porque nós não estamos falando assim de desequilíbrio emocional, nós estamos falando da condição humana, você está entendendo? Terapia ajuda a desequilíbrio emocional. Remédio ajuda a descompensação química, orgânica, do cérebro. Tá certo? Mas nós estamos falando de condição humana. Então quando você está no down mesmo, você está na pior, você vai buscar um terapeuta, você toma um remédio, aquele negócio te devolve para... Você está submerso, você está se afogando. Mas aí você pode voltar. Aí você volta, você... Ganha um mínimo de estabilidade, de serenidade, de constância. A lucidez volta. A sua condição de permanecer no mesmo estado de espírito por um tempo mais prolongado, para você tomar decisões, para você falar com as pessoas, você agir, organizar um pouco mais a sua vida, isso é ótimo, mas cansa também. Por quê? Porque o mesmo remédio que te devolve assim, ele deixa você meio anestesiado. Aí alguém vem assim e fala assim, rapaz, você foi promovido, seu salário triplicou, você fala, legal. Tua mãe morreu, que mal. Você fica meio... Então nós estamos falando de uma questão emocional, nós estamos falando da condição humana, entendeu? Aquela coisa que leva mesmo para o desespero. Estou falando para o desespero. Então você tem tantas alternativas, uma delas, por exemplo, é a religião. Você encontra uma religião boa... Você encontra um auditório que tem um cara que fala só coisa legal que você quer ouvir, que diz que esse é o ano da restituição, aí você acredita, você pega aquilo e vai. E você vai para o monte, e você vai para a sala da vigília de oração, você vai para o louvorzão, você faz pacto com Deus, você faz voto, você sobe escada de joelho, você prende fita no pulso, dependendo da religião você põe um colar e fica amarrado, mas aquilo mais cansa. Porque religião escraviza. Você não consegue ficar a vida inteira subindo um monte, meu. Você não consegue passar a vida inteira em corrente de 40 dias. 40 dias tudo bem, mas a vida inteira tem que ter uma corrente. Então cansa também, a religião cansa. Aí quando você chega lá no fundo do abismo, do desespero mesmo, aí quem sabe você grita para Deus. Você dá o grito do Pedro: Senhor, salva-me! Tem misericórdia de mim, salva-me! Por quê? Porque todas essas coisas, eu confesso, olha, tem dia, não tem dia que a gente se veste melhor e se sente melhor? Não tem dia que a gente mata um chocolate e se sente melhor? Tem dia que a gente compra um negócio bacana e se sente melhor? Tem. Tem dia que a gente volta da terapia super legal? Não tem dia que o remédio é realmente o que a gente precisa? Tudo isso vale. Mas nós estamos falando da condição humana, assim, daquele do desespero. Ali no desespero, a gente grita para Deus. E o que eu acho interessante nesse texto aqui é que esse Pedro é uma figuraça, né? Ele é você. E eu, o Pedro. Porque o Pedro, bom, os caras acabaram de ver Jesus transformando, multiplicando pães e peixes. E foram, e Jesus ficou em oração. Eles estão no barco lá no meio do mar da Galileia. E Jesus ficou em oração. Vai orar assim também, né? O cara vai orar. Está dia claro, aí ele só aparece lá de novo de madrugada e ficou orando. Ficou orando, 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 orando. Aí no meio da tempestade, os camaradas veem um sujeito andando sobre as águas, eles pensam que é um fantasma e são tomados pelo medo. Medo. O que é interessante nesse Pedro é que no meio do medo, ele consegue ser lúcido. Porque ele diz assim: se és tu, ele não acredita logo que é. Ele diz: se és, é lucidez, né? Porque do meio do medo, do desespero, a gente não pode mergulhar de cabeça em qualquer coisa que falam pra gente. A gente não pode acreditar em qualquer coisa que falam pra gente. A gente não pode abraçar como salvação qualquer oferta que nos é feita. A gente não pode depositar todas as fichas numa palavra só. A gente tem que ter um pé atrás, né? No meio, mas é difícil, no meio do desespero e do medo, você colocar o pé atrás. Mas o Pedro coloca. É bom, né? É bom, mas também não é bom, porque você coloca tanto o pé atrás que daqui a pouco você não consegue não ter o pé atrás. Você tem sempre o pé atrás. Isso se chama ceticismo, incredulidade, insensibilidade. Tá vendo como é bom, mas não é tão bom? Você tá no desespero, você procura um médico. Ele fala para você uma coisa. O bom senso diz o quê? Uma segunda opinião, uma terceira opinião, quem sabe? Você não vai de primeira, você está no desespero. Mas aí você é tão assim, lúcido, que você quer uma quarta opinião, uma quinta opinião, uma décima opinião. E você não decide nada, você fica a vida inteira com o pé atrás. São Pedro, né? Aí ele fala: se é o Senhor, manda! Porque ele sabe quem é Jesus, então isso é um ato de fé. Manda! Manda que eu vou. E Jesus diz: vem, e ele vai. É fé, mas afunda, não é mais fé. Então é interessante isso, né? Ele está cativo do medo, ele é lúcido, ao mesmo tempo ele se entrega, mas depois ele tem medo de novo. Ele sai do medo, volta para o medo, entra na fé, sai da fé, e o saldo não foi muito bom. Porque Jesus, em vez de elogiar o cara que andou sobre as águas, falou que ele era um homem de pequena fé. O que eu acho, quer dizer, Jesus é incontestável, né? Mas a gente pode ter opinião. Porque, pô, só duas pessoas andaram sobre as águas, Jesus e Pedro. E o Pedro, em vez de ser elogiado pelos cinco passos que ele deu, é criticado. Homem de pequena fé. Mas é interessante, né? Que ao mesmo tempo em que Jesus revela essa condição do Pedro, ele estende a mão. Ao mesmo tempo em que Jesus revela a sua fé é pequena, e eu não acho que ele está falando uma fé pequena de quantidade, ele está falando uma fé pequena em qualidade, é essa fé inconsistente. Pedro, afinal de contas, você confia ou não confia? Afinal de contas, você vai andar sobre as águas ou não vai? Afinal de contas, você está colocando fé na minha palavra de ordem ou você está colocando fé no poder do vento? Qual que é a sua? Decida. Está vendo como você é inconsistente? Está vendo como você é impermanente? Está vendo você que é Pedro, que se acha o grande, poderoso e forte Pedro? Está vendo como você não é isso tudo? Mas eu te dou a mão e te salvo. Vem cá, vem comigo. E aí devolve todo mundo para o barco, a tempestade passa e todo mundo diz, olha, esse é o filho de Deus, esse é o cara. Bom, o que a gente aprende com isso? Eu aprendo algumas coisas. Primeiro que existe um processo aqui para a gente ser liberto dessa condição humana. E a palavra de Deus tem tudo a ver com esse processo. Porque eu acho que aqui existe, se eu entendi bem, eu vou tentar resumir em quatro estágios desse processo de saída. A súplica, o chamado, a resposta e a experiência. O que eu acho muito legal aqui, que o Pedro, no meio do desespero dele, de dentro do medo, de dentro do inusitado, de dentro do seu conflito, ele diz assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Isso para mim sugere uma súplica. É como se Pedro dissesse, olha, eu estou tomado pelo medo, pelo pânico, e aí você coloca a palavra que você quiser, pela ansiedade, eu estou encharcado de ressentimento e de mágoa e de ódio, eu estou tomado por desesperança, eu sou incrédulo, eu estou tomado de incredulidade, eu estou cativo de um hábito, eu estou escravizado a um relacionamento, eu estou na confusão dos meus sentimentos, eu estou na confusão dos meus pensamentos, eu não sei mais o que eu penso, o que eu não penso, eu estou na confusão da minha vontade, eu já não sei mais o que eu quero, se eu não quero, eu estou num labirinto ético, eu não sei se devo, se não devo, eu tenho que decidir, mas eu não sei qual é a decisão. Você coloca aí o que você quiser. E a fala de Pedro é, Senhor, se és tu, manda. É assim, o Pedro, de dentro do medo, e diante de alguém que parecia ser um fantasma, mas que se pronuncia como Jesus, o Pedro não age antes de receber uma palavra de ordem para a sua ação. Deu para entender? Agora vamos tentar abstrair e trazer para a nossa realidade. Você diz assim, eu estou numa condição de vulnerabilidade, de fraqueza, eu não tenho mais forças, eu não sei o que fazer, eu não sei o que pensar, eu não sei o que eu quero, eu não sei como sair disso, eu não sei. Então você diz assim, Senhor, manda. Senhor, qual é a tua palavra? Senhor, qual é a tua orientação? Qual é a tua palavra de ordem? Fala, Senhor, fala. Fala. Me tira desse emaranhado. E eu acho tão lindo isso que a Bíblia conta situações, por exemplo, Jesus fez isso. O que é o Getsêmane, senão Jesus tomado de uma angústia de morte, ele vai para o Getsêmane e diz, Senhor, fala. Aqui está o meu coração, mas o que é que o Senhor quer que eu faça? Aqui está o que eu gostaria de fazer. Aqui está o que eu acho que deveria ser feito. É como se Jesus estivesse dizendo, pelo menos na superficialidade da minha leitura bíblica, eu acho que Jesus está dizendo, Pai, se o Senhor tem um plano B, é agora. Se o Senhor puder me tirar dessa cruz, é agora. Eu gostaria que o Senhor fizesse isso. Acho até que o Senhor deveria fazer, desculpa eu estar dando esse conselho para o Senhor. Mas fala, fala. Qual é a tua palavra de ordem? Qual é a tua vontade? Tu que és o Senhor, tu que a tudo vês, tu que és o justo juiz, tu que enxergas todos os lados, tu que conheces todas as variáveis, tu que estás presente em toda essa complexidade, qual é a tua palavra? Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua orientação? Qual é o teu discernimento? Qual é a tua sabedoria? Manda! Manda! Então, primeiro tem a súplica, manda! E Deus responde, né? Porque Jesus diz, vem! Então vem! É isso mesmo, Pedro, é para sair do barco e vir, vem comigo, sai do barco! Então Deus se pronuncia, Jesus fala para ele, então tem o chamado. Porque essa palavra pessoalíssima de Deus, ela nos dá força, sabe? Sem você ouvir essa palavra, você não tem essa experiência, que você tem um salmo, que é um salmo, mas quando você lê aquele salmo que você já conhece, você fala, foi para mim. É muito engraçado quando eu acabo de pregar, vem alguém e diz assim, pastor, quem contou para o senhor? Foi para mim. É isso. Também você tem a experiência de vir aqui e sair e falar, hoje não me disse nada. Tudo bem, problema seu. Não, tô brincando. Hoje não me disse nada. Mas tem um dia que você vem e ouve, tem uma palavra que você lê, tem... E aquela palavra, você é tomado por uma profunda convicção de que foi com você que Deus falou, foi para você que Deus falou. E essa palavra tem um poder de mobilizar você para fora do barco. A palavra de Deus tira você da sua inércia. A palavra de Deus tira você da sua prostração. A palavra de Deus tira você da sua incredulidade. A fé vem pelo... ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus chama você para fora do medo. A palavra de Deus chama você para fora da ansiedade. A palavra de Deus, ela mobiliza. Ela mobiliza. Então você fala, Senhor, manda. Qual é a tua palavra para mim? E você para ouvir. Quando você pega o livro do profeta Abacuque, ele não está entendendo nada que está acontecendo com Israel. Ele diz assim, eu vou ficar quieto lá na torre, e vou esperar o que o Senhor vai dizer. Há momentos da nossa vida que a gente não tem que fazer nada mesmo. A gente tem que dizer assim, Senhor, fala. Aí a gente se recolhe. Não é impressionante quando as pessoas dizem assim, você tem que decidir, você tem que tomar uma decisão, você tem que saber. Eu não tenho nada, eu não sei. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei nem como eu cheguei aqui, companheiro. Eu estou pedindo para Deus, eu estou suplicando, dizendo, Deus, fala, fala comigo. E eu não ouvi ainda Deus falar. Aí você se recolhe e deixa. Deixa que Deus vai ouvir a sua súplica e Ele vai se pronunciar no seu coração. Ele vai se pronunciar na sua interioridade, Ele vai se pronunciar na sua consciência. Às vezes é um texto da palavra, às vezes é uma conversa com um amigo, às vezes é... uma canção que você ouviu, um livro que você leu, sabe lá como é que Deus vai falar com você? Deus vai falar com você. Jesus falou, inclusive, que a gente devia prestar atenção nos passarinhos e nas flores. Deus fala através das flores e dos passarinhos. Deus fala. Agora, quando Ele fala, você responde com obediência, sai do barco. Porque tem esse detalhe, né? Vem! Não vai dar, Jesus, é água. Não sou anfíbio. Não vai dar. Vem. É uma palavra, é um convite de Deus para você. Então vai. Eu li o Dietrich Bonhoeffer, ele tem o livro dele, O Discipulado, que eu achei extraordinário uma frase dele. Ele disse assim, que Pedro não tem o poder de se converter, mas tem a capacidade de sair do barco. E essa obediência nos coloca na situação em que a experiência com Deus é possível. É você ter a coragem, né, que Jesus diz para eles assim, não tenham medo, coragem, coragem. É você ter coragem de dar o passo em obediência a Deus e fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, porque se é verdade que há momentos na sua vida em que você não sabe o que você tem que fazer, também é verdade que há momentos em que você sabe exatamente o que você tem que fazer, mas no fundo você não quer. Você fica lutando com Deus para ver se Ele muda de ideia. Se a ordem dEle muda. Se é o Senhor, manda que eu vou. Aí Jesus fala, vem. Fala, não, Jesus, você tem certeza mesmo? Deixa eu ficar aqui no barco. O Senhor não quer mudar, o Senhor não quer pensar mais um pouco, o Senhor foi muito rápido. Então, tem horas em que a gente não sabe o que fazer, mas tem horas que a gente sabe e não quer fazer. Sabe e não tem coragem de fazer. Sabe, mas não acredita que vai dar certo se a gente fizer. Aí você dorme, você conversa com um, você dorme de novo, você faz outra oração, mas aquilo te persegue, você sabe que é o que você tem que fazer, porque as pessoas à sua volta que amam você estão dizendo, porque a sua consciência diz que é, porque o bom senso diz que é, porque é razoável que seja feito. Mas aí você tem aquela, mas e se não der certo? Aí, querido, é o passo da fé, né? É a experiência com Deus, é andar sobre as águas. Já reparou como tem gente que prefere ficar no espaço seguro do barquinho, ainda que o barquinho esteja afundando, e não tem coragem de sair do barco e se expor à vulnerabilidade de ter que depender de Deus? Eu sei que eu não devia estar aqui, eu sei que eu não devia estar nesse relacionamento, eu sei que eu não devia estar fazendo isso, eu sei que eu não devia isso, só que... E está indo de mal a pior. O ano passado estava melhor do que está esse ano. O ano retrasado estava melhor do que o ano passado e está indo de mal a pior. Mas você fica ali agarrado no seu barquinho, no seu lugarzinho de segurança, mas você não dá o passo na vulnerabilidade para depender de Deus e para ter experiência com Deus. Vou dar um exemplo assim muito simples, tá? Muito simples. Eu pensava assim, é melhor eu ir no futebol pensando na igreja do que ir na igreja pensando no futebol. Por exemplo, o Santos está jogando agora, começou 6:30. Aí eu penso, eu lembrei disso agora, já tinha até esquecido. Sabe por quê? Porque quando você vai no futebol pensando na igreja, em 2 minutos você esquece da igreja. Mas quando você vai na igreja pensando no futebol, em 2 minutos você esquece o futebol. Eu falei que era um exemplo simples. Mas o que eu quero dizer é que quando você dá um passo de sabedoria, de discernimento, e você fala assim, não... É mais razoável que eu ouça a voz de Deus lendo a Bíblia do que vendo Faustão. Amém? Então eu vou ler a Bíblia. Mas será que Deus vai falar? Dá o passo. Dá o passo. Coloque-se na situação em que a experiência com Deus é possível. Semana passada eu conversei com um casal, foi uma experiência muito afetiva. E cheia de Deus essa conversa que eu tive com esse casal, em que o marido pediu para a esposa para vir conversar com o pastor dele, isto é, eu. Então a esposa dele veio. E a esposa pediu para o marido conversar com o pastor dela. Aí ele falou, não vou. Não vou porque eu já sei o que ele vai falar, eu não concordo com o que ele fala, eu não concordo com o jeito dele, eu não concordo com a igreja dele, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com aquilo outro. E eu ali... Jesus, salva-me. E eu falei assim, que tal se você der uma chance ao inusitado de Deus? Que tal se você for falar com esse pastor Quem sabe ele é a boca de Deus para você? Que tal se você gosta tanto do meu jeito e o outro jeito não é legal, mas quem sabe o jeito de Deus é o outro, não é o meu? Esse é o corpo de Cristo. Essa é a diversidade da igreja. Há coisas que Deus faz com você aqui, mas não faz tudo aqui. Deus usa muito uma pessoa na sua vida, mas não usa tudo. Então dá um passo, vai lá. Uma hora de conversa, quem sabe? Saia do barco da sua zona de conforto, coloque-se diante do incômodo. Do incômodo que abre o horizonte das possibilidades da experiência com Deus. Será que eu falei uma coisa assim muito nada a ver hoje à noite? Eu acho que não. Eu acho que todos nós temos essa experiência de vez em quando a gente vive um apagão emocional, um apagão volitivo, assim, a gente fica escravo de algumas coisas ou incapaz de tomar decisões, a gente tem um apagão de racionalidade, a gente perde o juízo. E a gente é tomado por alguma outra coisa que não vem de Deus. Nessa hora, você grita assim: Senhor, manda. E se recolha na presença de Deus, porque Deus há de dar a você uma palavra de ordem, uma direção. É uma palavra sua. Exponha-se para Deus, a repreensão de Deus, que na hora não é boa, mas depois gera fruto de justiça, diz a palavra de Deus. Ao consolo de Deus, à sabedoria de Deus. É isso que, na minha opinião, quer dizer crer na palavra de Deus. Essa palavra que nos mobiliza para a vontade de Deus e nos coloca na condição ou na situação em que Deus não somente pode, mas certamente nos abençoa. Essa canção que nós cantamos agora, ela é extraordinária e desafiadora. Ela diz assim: tua palavra é fiel, espada e escudo. Mas diz assim também: eu creio em tua palavra e caminho em tua palavra. Aqui o Pedro, ele deu alguns passos sobre a palavra de Jesus. Vem. Aí depois ele tentou começar, ele começou a tentar andar sobre as águas e deu alguns passos sobre o vento e afundou. Você quer andar, você quer sair da sua condição de desespero? Então a palavra de Jesus é o caminho. A palavra que é universal é essa. Mas a palavra que é pessoal, para o seu coração. E eu queria pedir para você ficar em pé, para a gente cantar essa canção. E queria dar a oportunidade de você vir aqui à frente para nós terminarmos orando juntos. Você vindo aqui à frente, você vai estar dizendo assim: Senhor, eu estou suplicando que tu fales comigo. Fala comigo, Senhor, manda. Eu estou no meio da minha confusão. Fala comigo, Senhor. Se você quiser fazer essa oração, pode vir aqui. Agora, se você quiser fazer a oração dizendo assim: Senhor, eu sei o que o Senhor já falou, eu só não tenho coragem. Eu não consigo obedecer aquilo que o Senhor já disse para mim que quer fazer e que quer que eu faça. Então, sai do seu lugar e vem aqui e nós vamos orar juntos. Se você está no seu momento de confusão, venha clamar por uma palavra de Deus para a sua vida. Mas se Deus já falou com você, venha clamar por este poder que mobiliza você na direção da obediência. Venha dizer: Senhor, eu quero. Eu quero andar sobre as águas, andar sobre a tua palavra, porque eu creio na tua palavra. Pode sair, enquanto nós cantamos, vem para cá, nós vamos orar juntos. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica e ele disse assim: agradeço a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês os que creem, que opera nos que creem. Deus nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Tua palavra revelada a nós, que temos nas mãos neste livro sagrado. Te agradecemos a tua palavra. E te agradecemos a tua palavra que é única para cada um de nós. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que pelo teu Espírito Santo possamos ouvir a tua palavra, distinguir a tua voz entre tantas vozes, a tua palavra entre tantas palavras. Nós te pedimos pelo teu Espírito, esse discernimento, e te pedimos que essa tua palavra que é viva, opere em nós, atue com eficácia em nós, produza frutos em nós, que a tua palavra nos mobilize, nos dê condição de agir, de decidir, de caminhar na luz, caminhar na direção do bem, do amor, da paz. Pronuncia a tua palavra pessoal, especialíssima, particular para aqueles que clamam por ti nessa noite. Dá-lhes discernimento. Acende no mundo deles essa luz que é a tua palavra. Ilumina o caminho daqueles que te buscam. E sopra o teu espírito de poder, de força, de ousadia, de coragem, para que andem segundo a tua vontade, para que caminhem com passos firmes na tua vontade. Nós cremos na tua palavra, Senhor, e clamamos pela tua palavra, dá-nos a tua palavra, porque queremos caminhar na tua palavra que é fiel. Em nome de Jesus, Pai, ouve a nossa súplica. Fala conosco. Abençoa-nos com o teu amor e para a tua glória. Salva-nos. Salva-nos. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.